Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Naval. Paulinho, meu vizinho. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer falar com vocês. Em especial da Lei Aldir Blanc, que estamos iniciando o ciclo 2. Fechamos o ciclo 1, prestação de contas ok, tudo aprovado, tudo certinho. E vamos realizar a oitiva agora, né, amanhã, às 19h30, no salão do Cine, ali na sala do Cine, que tem sala de reuniões, devido ao nosso auditório ainda não estar pronto. Porém, consultar os artistas de Bandeirantes, que essa lei é para fomentar os artistas locais.
Agora, quem é que pode participar, quem não pode?
Então, nessa oitiva, é ouvido os artistas, é colocado, explanado sobre os editais. Os editais especificam cada processo e o que pode e o que não pode ser feito de acordo com essas oitivas realizadas. Não fugirá do ano passado, acredito que não, muito também, porque a lei também ela tem umas diretrizes, ela tem umas normas, e acabamos o quê? Aí acaba esse edital, mas quem pode participar? Artistas, músicos, teatro, entre outras coisas, tudo que é arte, envolvido em arte, musicistas, escritores, podem participar da Lei Aldir Blanc.
Até na última vez que teve, eu até o pessoal da... pessoal do Rap Rua, é Rap Rua, fala, aqueles negócios que eles fazem na rua, aquelas danças de rua, que queriam um apoio, mas infelizmente não conseguiram. Há a possibilidade de entrar esse pessoal que fazem essas coisas nos domingos à tarde, que acontece aí em algumas ruas da cidade?
Todos podem entrar, porém tem que, como há uma prestação de contas, é auditado isso, tem que atender as especificações dos editais, né? Porque senão também fica fácil, falar, o outro cantor pegou um violão, tocou 3 notas lá, fala que é cantor. Também, então ele tem que atender, e é exigido um portfólio dessas pessoas. Tá? Isso é importante, deixar claro que ele precisa comprovar as ações, as atividades, a vida dele, a carreira dele, né? O que ele faz, a cultura que ele apresenta para o município, o que ele fortalece ao município. Isso é importante ressaltar. Então, a partir das oitivas, estamos esperando alguns trâmites burocráticos, que é a abertura da dotação orçamentária. Tem que ser aprovada essa lei na Câmara de Vereadores, dessa abertura de dotação orçamentária. Aí sim, ser lançados os editais. A partir disso, lançarmos e eles poderem se inscreverem.
Porque eu lembro na época o pessoal que fala de dança de rua que fala, né? As danças de rua que nós temos aí, tem algumas danças de rua no final de semana em algumas vilas, alguns bairros da cidade, que eu acho que merecia assim, um aporte para que eles pudessem também, porque eu acho que é uma diversão para a nossa criançada, para os nossos jovens aí, né?
Sim, é por isso que é importante as pessoas nos buscarem antes para se instruírem e acabar realizando, vendo se cabe ou não, de acordo com editais do ano passado, para eles se adequarem e também poderem se inscrever nesses editais futuros. A Aldir Blanc, ela não é excludente. Tá? Todo tipo de arte, ela pode ser contemplada com os subsídios ali, que seria um patrocínio que fala. Porém, ele tem que atender os editais devido a essa prestação de contas, e que não é fácil, é uma coisa bem morosa, bem complicada, e é muito rigoroso. Então, resumindo, precisamos atender às normas específicas que competem a Aldir Blanc.
Nas últimas, qual é a perspectiva desse ano aqui de vir, em termos financeiros? Tem uma perspectiva?
Olha, nós temos valores estimados entre 5 a 7 mil reais, a nossa meta ali, né? Mas assim, a ideia é tentar contemplar o máximo de artistas possíveis. Né? Então, quanto mais artistas contemplarmos, mais artistas podem participar dessa lei, se interessarem, divulgarem sua arte, expandir, auxiliar ali numa captação ali de roupas, materiais que eles precisam no dia a dia. Né? Isso aí não é um aporte financeiro para a pessoa gastar ali, pagar uma conta, alguma coisa. É para incentivar mesmo a cultura e fomentar a cultura.
Porque, na verdade, a gente pega aqui pelos dados anteriores aqui, a média aqui de 300 a 360 mil que vem para os municípios de pequeno porte, como é o nosso, né?
Para Bandeirantes veio 252 mil, 253.
É de 100 a 300 mil.
Isso, para o nosso porte veio esse tanto, né? Rende um pouco de juros por causa desse período que tem de burocrático, de fazer os papéis. Porém, tem que ser burocrático mesmo, porque a lei ela tem que ter uma ali, ser rigorosa enquanto alguns padrões. Não pode ser feito de qualquer jeito.
Esse valor, Gustavo, ele é dividido pela quantidade de inscritos, que comprovadamente comprovados,
isso,
né?
Isso. O município, ano passado, fizemos algumas ações que eram de interesse do município, e aí depois a outra parte, foi a maior parte até, foi repassada aos artistas.
Então dividido tem cada classe tem um valor a mais?
Cada classe tem um valor. Mas assim, artistas individuais e artistas coletivos. Tipo, uma banda não pode receber o mesmo que o individual.
Sim.
No caso, vamos supor, uma banda Oz não pode receber a mesma coisa que um artista individual.
Uhum.
Então tem cada um, e isso vai fomentando as apresentações no decorrer do ano, onde eles têm interesse em participar. E, ao exemplo do encontro de carros, que foi muito legal. Muito legal, as bandas tocando ali. É. Isso é o intuito nosso, fomentar a arte, dando uma estrutura também que a prefeitura pode ceder por iniciativa própria, para poder contemplar esses artistas locais. Tanto que a Maria Rita fez apresentações com balé, tudo certinho. Então fica bacana.
Como o Oswaldo disse, a questão da dança de rua, né? Street dance, não é que eles chamam? Então, como você falou, eles têm que ter fotos, vídeos que comprovam que eles estão fazendo isso já há um certo tempo, né? Não é? Tipo, começou ontem e já está recebendo aí hoje. Não tem como, né?
Não é assim.
Tem que ter um certo tempo de...
E também se atentar ao que eu disse para vocês, os editais.
Uhum.
Eles têm que entrar lá e anexar os documentos necessários.
Esse edital municipal ou é o federal, né?
Esse edital, existe uma empresa de assessoria que ele acaba formatando junto com a prefeitura, de acordo conforme a prefeitura precisa, e aí acaba se abrindo os editais, é um link, é bem bacana, para quem participou sabe como que funciona, é simples, não é difícil, é de fácil acesso, de fácil entendimento, onde eles anexam esse portfólio deles, fotos, imagens, essas coisas.
É porque, na verdade, se a gente for colocar
dados, para
fotografia,
né? Também, né?
Para fotografia você tem. Para pequenos projetos é de 3 a 10 mil reais. Projetos maiores, já seja exposição, de 10 a 30. Naval falou de banda aí. Cachê para bandas, aquela coisa toda, já entra. Show individual é de 2 a 8. E festival, projeto musical, já de 10 a 50 mil. E assim por diante, né? Vai.
E a Aldir Blanc, ela vem num tempo oportuno para poder fomentar isso daí. E lembrando, esse será o ciclo 2.
Sim.
Né, teremos 4 ciclos, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Então, para quem quer fomentar a arte ali, quem quer ali dar um up ali na sua gestão, isso é legal, porque pode ser que a pessoa adquira coisas que acabem... como diz, enriquecendo suas apresentações, seu portfólio musical, portfólio teatral ou artístico que seja.
O Oswaldo disse aqui agora, fotógrafos, né, Bandeirantes, tem uma quantidade grande de fotógrafos aqui, por causa da formatura e tal. Bom, a valor desse pode, de repente, melhorar o equipamento, comprar uma máquina nova,
sim,
né?
Sim, se ele for tudo artista, isso. Ele apresentar essa arte ao público, porque essa é a contrapartida.
Ele já mexe com a imagem, né? Então, pra ele tá,
tem que ter uma contrapartida social que atenda ao público de Bandeirantes de forma gratuita, isso que é importante.
Agora, como é que é esse ciclo? Ano passado nós tivemos ciclo 1, agora o ciclo 2. O mesmo que participou do ano passado, ele pode participar desse?
Ele pode participar desse, inclusive. Só que daí, como disse, eu falei, ele vai enriquecendo o portfólio dele,
sim,
talvez construindo coisas diferentes. Agora, se na oitiva os artistas quiserem modificar isso futuramente, pode ser que seja modificado. Mas, a princípio, o que está dando certo, a gente quer manter e aprimorar e melhorar, né? Cada vez um pouco mais, para que... Até porque Bandeirantes é uma cidade pequena. Na região, ela pode até ser considerada um porte médio, perto de outras cidades que... Inclusive, fui numa reunião na semana passada, quinta-feira passada, estive junto com os demais secretários de cultura, diretores, e comentamos isso. Eles falaram, Bandeirantes tem um porte médio. Falar assim, então, o número de artistas também não é, nossa, estrondoso, né? Então, a gente tem que captar o que realmente é justo, o que realmente trabalha com arte, que trabalha com o povo e dando retorno para o povo.
E esse auditivo acontece amanhã?
Amanhã, às 19h30, no Salão do Cine. Quero agradecer o Guilherme Meneghel aqui, que cedeu gentilmente o salão para nós. E, então,
o Cine Helena Prado, lá da Praça Brasil Japão. Isso,
ao lado da Praça Brasil Japão, onde faremos essa oitiva, construindo aí com os artistas locais esses papéis, o que, que precisa, orientação para eles também.
É porque, na verdade, vem essa oitiva, depois da oitiva vem o plano de aplicação, né? Definido onde o dinheiro vai, não é? Fotografia, banda, eventos e tudo mais.
E isso, daí tem que ter tudo registrado, tem que ser lançado em site, o site tem que estar ali presente, tudo na prestação de contas, tanto nossa, e futuramente eles têm que também anexar esses editais para comprovarem essas as atividades que eles realizam. Né? Então, como eu disse, tem que ser uma coisa que fomenta para o povo, mas tem que ter um retorno de forma gratuita para a população da cidade.
É porque lá os caras querem fazer isso aqui e depois querem fazer um show, aí eu vou cobrar o show aí. Aí não dá.
Mas é, então, por isso que na lei já amarram, nos editais amarram justamente isso.
É, porque nós temos, vamos colocar aqui, nós temos aí, você falou da dança, né? Do balé. Isso. Inclusive agora o balé também parece que vai, o município até de ginástica rítmica, né? Nós vamos entrar agora aí. Estamos já entrando nisso aí, nesse sistema. O balé, eu sempre falei aqui que eu acho que nós tínhamos que ter aí um balé para classe, né? Mas não tem como pagar uma prestação, não tem como pagar um, né? Vamos dizer, deveria ter também, mas aí entra já nesse, se entrar nesse sistema aí, já consegue também fazer algum trabalho, né?
É, com certeza.
Abrir algumas bolsas, né?
Eu até estive conversando com a Maria Rita, que ela faz parte da comissão, umas ideias que ela tem para o futuro, que é incrementar algumas atividades sociais para o público. E também, eu não sei se tem, mas era uma expectativa de que se abrisse uma oficina de balé através da assistência social.
Sim.
Porém, geralmente, algumas oficinas, devido ao baixo valor, dão frustradas. Então, daí a secretária, eu não sei se foi o caso do balé, mas daí a secretária tinha revisto algumas oficinas, como de lutas, algum formato, para podermos trabalhar com pessoas mais perto, né, empresas mais próximas, para poder fomentar a cidade.
É porque eu digo que nós vamos ter agora a situação aí que vamos ter, vamos dizer assim, vamos ter a ginástica artística, que já é um ponto importante também, porque entra na cultura também, vamos dizer assim, além do esporte, entra na cultura também, né?
Não, com certeza, a ginástica artística, ela é só quem viu, presenciou, sabe, eu tive essa grata satisfação de presenciar apresentações de ginástica artística pelo SESI, quando eu trabalhei pelo SESI. O SESI era um grande apoiador, fomentador da ginástica, principalmente na unidade de Cascavel e também ali na unidade ali de Francisco Beltrão e essas cidades ali que Toledo, era muito forte.
E Londrina que vamos dizer, a Unopark foi a propulsora, hoje a seleção brasileira, hoje praticamente é Londrina.
Não, com certeza. Chegou um tempo que Londrina no par era a base da seleção brasileira.
Hoje
e
continua
local.
Hoje ainda.
Hoje eu perdi um pouco.
Mas continua.
Mas assim, eu sei que o SESI, ele climatizou muito o ginásio na época, fechou, que tem que ser climatizado. E é muito bonito ver essas apresentações de ginástica rítmica e a postura, né? Como a pessoa acerta um bastão de um lado pro outro e pega. Daí você fica vendo um jogador que não consegue bater o pênalti na área, né? É estranho isso.
Porque vamos colocar aí, você pega hoje, nós temos aí praticamente a nossa ginástica que foi lá para ver bonito, aquela coisa lá, se não me engano tem 3 ou 4 de Londrina, só para ter uma ideia, né? Vamos dizer, é um conjunto grande. E é super legal a gente ver isso e vindo, porque nós já fomos aqui, nós temos que entender uma coisa, nós aqui nós temos algumas coisas importantes. Na ginástica, antigamente nós tínhamos aquele centro lá embaixo, próximo
a ginástica artística.
A ginástica artística já tínhamos há muito tempo atrás um trabalho muito grande nesse sentido.
Belizete.
Eu tenho o Roninho da BR Som que foi atleta.
Então nós temos uma, sabe? Nós temos aí uma vocação para isso. Só falta colocar em prática.
É assim que quando o trabalho fica ininterrupto, é muito tempo, você tem que retomar ele. Retomada sempre dá bastante trabalho, seja no esporte, seja numa cultura, seja qualquer tipo de trabalho, né? Então, Bandeirantes tem uma vocação muito grande e essa habilidade que algumas pessoas da cidade e principalmente numa classe social, às vezes mais, um pouco mais baixa, eles têm uma carência dessas atividades. Eu acredito que essas oficinas de assistência social, atividades que sejam sem fins lucrativos, projetos sociais, a exemplo ali do Karatê, a exemplo do Jean ali com o projeto Esperança e Fé, isso vem acrescentando muito na nossa cidade e no trabalho de formação das nossas crianças.
Um trabalho contínuo, uma hora vai render fruto, né?
Com certeza, isso que é o mais importante, porque talvez dali passar aí um atleta, possa ser que não, mas saiam cidadãos, né, de caráter, cidadãos bem formados, conscientes e melhores para o futuro da cidade.
Você vê um exemplo, pegador de bola, para quem joga tênis, pegador de bola, uma hora ele vira um atleta, porque ele, tanto ele está ali acompanhando, ele começa a jogar desde criança, daqui a pouco ele vira um atleta.
Não, com certeza.
Já aconteceu vários casos.
Inclusive, acho que se eu não me engano, aquele que era... até que ele era o... Acompanhava o pessoal jogando vôlei, o Tiger Woods lá, ele acompanhava um cara para poder ser tipo aquele que leva o saco, leva os tacos, leva as coisas.
Tiger Woods é golfe.
Jogador de golfe. Saiu disso daí. Então, assim, são coisas que podemos propiciar e no futuro, se não formar um atleta, forma um cidadão com caráter crítico, um senso crítico melhor.
O Tiger Woods, ele carregava? Ele
carregava.
Agora, a gente falava de Londrina, só para ter uma ideia, só a treinadora da seleção brasileira é de Londrina, quem mais aqui? A treinadora que é a Camila, a coreógrafa Bruna também. E aí você tem o pessoal que é da
Associação. A Camila já foi atleta, não é?
A Associação Desportiva Recreativa, que é da Universidade Norte do Paraná, que é também de Londrina, são algumas pertences. Mas isso aqui é pro esporte, aquela coisa toda. Mas eu acho que ela entra também no ritmo a nível cultural também, a ginástica.
Sim. Na realidade, até o esporte é uma cultura, né?
É uma cultura.
Porque é uma cultura do país nosso, o esporte. Então, tudo é uma cultura. Acaba estando tudo embutido ali. Então, isso que é importante, propiciar cultura, propiciar esporte e propiciar essa vivência para as pessoas. Até porque... quanto mais tirarmos as crianças de um vício do celular, antigamente falava tirar da rua, né? Hoje fala tirar do celular, para poder praticar essas coisas, vivências culturais, coral, música. Hoje, você vê um músico hoje se formando, é raro. Navarra, que sabe, tem filho dele aí, quem que toca baixo? Hoje você, até dentro das igrejas, hoje tá complicado, rapaz. Bateria, teclado, resiste um pouco de violonista ali. É o que resiste, porque dá um dinheirinho no barzinho.
Toque individual,
coisa.
Individual, né?
Então, hoje é bem complicado você tirar novos músicos. Talvez por influência da cultura hoje musical, que é batidão, ritmação, não tem instrumentos, né? Não tem mais
os bateristas que você vê em Bandeirantes aqui é porque o pai influenciou, no caso, o Joãozinho com o filho, né? O Caio, que era baterista também da banda Oz.
Você pega aí Rafael Palomares, que é o Batata, incentivou.
Batatinha.
Então você vai pegando alguns aí que...
Que é filho também de baterista.
Que filho de musicista também, que incentiva o filho a tocar, né? Então é bacana isso daí. Só que assim, hoje, até para uma banda hoje, é complicado achar um músico.
Não, é que o Manoel fica lembrando assim, mano. Nós tínhamos lá nada. No meu tempo era ali o Miltinho.
Miltinho baterista.
Também tinha um lá na Yara, que eu não lembro o nome dele agora.
Era
baterista também. Malaguinho? Tinha uma bateria. Não.
Eu não lembro.
No bairro Yara. Naquele tempo. E assim por diante. Bom, vai se renovando também, né?
Vai, mas tá bem aos menos, poucos, né? Hoje está resistindo. Né? Eu, por exemplo, assim, eu aprendi a tocar violão com o professor Antônio.
Antônio tá na luta.
Me aperfeiçoei um pouco com o professor Ricardo, do esquema trio. Né? Depois fui fazer aula com outro professor meu, que era da Pamplona. Então, quem gosta, vai seguindo.
Mas você continua tocando, praticando?
Mas é só na igreja, só de igreja.
Fanfarra também pode?
Fanfarra, ano passado participou, sim.
Então, nós temos duas.
Só que fanfarra vai ter um fomento específico, que até eu estou fazendo um projeto ali, bem complicado, por sinal. Essa dificuldade de passar do operacional, que era a CREM, para a cultura, papelada, mas E o papel, né? A papelada para isso é meio complicado.
Nós temos duas fanfarras aqui hoje, né?
A Lírio Azul e a Independente Michael, né?
É, né? Que não são municipais, né?
Que não são municipais. E temos a Famoban, que é municipal.
Essa já tem os seus recursos, né?
E aí foram destinados recursos de deputados, emendas através de vereadores, até o Sandro é um deles que passou com o professor deputado Romanelli, né? Deputado Romanelli de 75 mil e uma do deputado Macir Fadel de 50 mil. Então nós temos essas emendas que eu estou fazendo o projeto para captar recursos para poder fazer uma licitação e fazer essa licitação e distribuir esse material para as duas fanfarras.
A FEMUBAN e a...
A Lírio Azul e a Michael.
A FEMUBAN municipal não tem nada a ver.
Então assim, estamos fazendo, só que agora tem que ser criado o fundo municipal tanto de esporte, de cultura, só que tem que ter o CNPJ. O fundo é criado, o FUNCUT, já está criado faz tempo. Agora estamos no processo de criar o CNPJ e abrir a conta do CNPJ da cultura, do Conselho de Cultura que administra esse dinheiro. Então agora os dinheiros não vão vir mais igual aqueles kit esportivo, kit fanfarra igual veio no passado. Hoje vai vir fundo a fundo.
Bom, o Gustavo, eu quero falar apelido.
Gustavo Franklin.
Já Franklin, pronto. É, agora os outros demais. Né? Eu até falei essa semana aqui, o pessoal falou, podia ter feito um trabalho no sentido da Páscoa para a nossa cidade. Aí nós temos já a festa junina. Já tem alguma previsão nesse sentido ou não?
Temos, infelizmente, Oswaldo, o Teatro da Paixão de Cristo era um movimento para poder dar Páscoa. Só que sim, devido problemas que o pessoal teve no santuário, Padre Roberto, Padre Luzinei, pediram para esse ano não ser realizado, porque eles estavam com alguns problemas de organização interna. Eles explicaram os motivos, nós entendemos, acatamos, passamos para o prefeito, e esse ano, infelizmente, não iremos fazer.
É porque o ano passado, os outros anos, já vinha de Londrina para fazer ali.
E é o pessoal que vem de Londrina também, junto com o pessoal de Bandeirantes, que está ensaiando bastante. Acho que, se eu não me engano, em torno de 50 pessoas. Até o pessoal questionou, procurou. Só que assim, a gente entendeu os motivos. E assim, a licitação ela é feita a partir do último evento. Então nós estruturamos para lá. E se você modifica para outro lugar, você perde um pouco o sentido e perde a estrutura que tinha lá no Santuário de São Miguel. Que é uma estrutura ótima. Pode chover, fazer sol, o que quiser. Tem a estrutura que é fantástica.
Então esse ano nós não vamos ter aí a Paixão de Cristo.
Esse ano. Mas o Padre Roberto, o Padre Osnei, ano que vem, falou, ó, estamos juntos, ano que vem vamos realizar sim. Tá. E aí nós temos outras atividades. A Festa Julina já está programada. Vamos ter um circo agora dia 22 em Praça Aberta e gratuito, né, que já entrou em contato com a Secretaria de Administração, a gente fez intermédio ali. Eles vão fazer
o circo vai ser gratuito para todo mundo?
Para todo mundo. Vai ser um circo dia 22.
Espaço aberto.
Não é um circo, ele é uma apresentação circense, na realidade. Tá. Tá, não é um circo que vai instalar a tenda, ficar uma semana aqui, não. Esse circo que vai instalar a tenda também tem, vai ser lá, só que daí é cobrado, né? Mas já foi solicitado. E o espaço lá. Só que assim, esse circo vai apresentar, vamos fazer uma apresentação no Parque do Povo, aberta à comunidade, no dia 22 de abril. Estamos definindo o melhor horário para atender a população. E também faz uma apresentação nas escolas, uma escola que foi escolhida pela rede municipal, no dia 23.
Então, isso no dia 22 é esse circo. Vai ser na praça, aquela coisa. E a festa junina já está programada?
Já está programada.
Uma coisa que não fica, que até já... Natal já está começando já, né, Gustavo? Porque se não, deixar para a última hora, igual ano passado, não tem jeito não.
Então,
né?
O Natal, nós estamos com planejamento, em conjunto com planejamento, vendo que seria melhor fazer a licitação. É porque, assim, acabou-se a cultura fazendo a licitação, porém tem que ser um conjunto em esforço. Talvez, assim, tirando um pouco do gargalo só ali de um lado, porque, na verdade, o ano passado já nem foi feito pela cultura, né, já foi feito pelo município. Aí nós estamos nesse contexto. Só que não consegue se antecipar tanto, porque não conseguimos orçamentos devido à variação de preço do material. Então também tem gente que fala tal, mas tem uma série de pessoal que tem empecilhos.
O valor hoje é um valor, no fim do ano é outro.
Pode ser que ali, devido ao aumento de combustível, igual tá tendo, essas coisas, pode ser que o material encareça e a pessoa dê deserto daí. Então é complicado, mas Nós já estamos programando. O que, que já estamos fazendo? Licitação já está... Da festa junina já está pronta, já pedimos empenho, tudo está certinho. Som, iluminação, palco, tudo certinho. E vamos fazer a licitação já de som, de palco, próximo até julho do ano que vem. Agora, daí, vamos entrar no Natal. Aí eu acho que o Natal precisa de uma atenção especial.
Aniversário de banda também já está.
Então, daí já vai tudo entrando nesse pacote, né? Desde segurança, nessa licitação. Então, assim, na programação nossa, tá tudo correndo dentro dos andamentos. Né? Tudo que já tem, aditivo de outras coisas, aditivo de umas coisas. Então, nós estamos correndo com isso daí. Mas, assim, tem que ter uma atenção especial no Natal, sim, para evitar o que aconteceu em anos anteriores e que, infelizmente, não acontece só na nossa cidade, né? Várias cidades também acontece isso daí. Porque a gente conversa bastante com secretários, outros setores de licitação de outras cidades que passam muita dificuldade. Tanto que eles ficam ligando, você tem um orçamento aí? Você tem aí? Tem um contato para dar orçamento aí? Né? Então, a gente sempre que trabalha nessa rede para fortalecer a cultura da nossa região.
Gustavo, mais alguma coisa que você queira colocar sobre esse auditivo que vamos ter amanhã com os artistas da nossa cidade?
Não, só convidar mesmo os artistas, participarem, prestigiarem, que isso aí é para eles mesmo, eles são os maiores interessados e os maiores, assim, vencedores disso daí, tá? Eu vou fazer um adendo aqui, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Kleber Batista, ele ouve direto vocês aí, ele fica ouvindo lá, o Clebão, que foi polícia agora, né? E foi pra Santa Catarina, eu vou mandar um abraço pra ele, que a última vez ele cobrou, eu falei, você falou que ia falar?
Polícia, né?
Kleber Batista, Polícia Civil, lá em Santa Catarina.
Ah, é verdade. Ele tá lá agora.
No concurso, é verdade.
No concurso, tá lá. Quer dizer, não é agora, faz tempo.
Faz tempo, é gente boa,
Kleber. Itajaí,
é? É. Ele tá numa cidade bem pequenininha lá em Santa Catarina, lá que nem sei o nome lá, não.
Legal.
Mas tá feliz.
Tá certo.